quadro de comportamento. Já está na linha conosco a psicóloga Camila Lang, que fala hoje sobre um assunto extremamente importante, a depressão na atualidade e os tratamentos. Bom dia, Camila, tudo bem?
Bom dia, Rosângela, bom dia, ouvintes, e que, apesar dessa chuvinha e desse tempo nublado, seja uma ótima sexta-feira para todos.
Faremos uma excelente sexta-feira. Gostou da trilha musical para tua entrada?
Nossa. E a letra dessa música, ela é muito prudencial, né, Rosângela?
Sem dúvida. Sabe que quando começou, porque a gente não faz a nossa, o playlist musical aqui é feito pelo Heron Voice. A gente não tem muito acesso, é uma caixinha de surpresa, só no momento que a gente vê. E se eu tivesse que escolher, né, pra gente falar desse assunto, junto com essa música de introdução, fechou tudo, né, Camila?
Fechou mesmo. Porque, veja bem, até o rei, né, tem um, digamos assim, tem uma psicopatologia, tem um transtorno psicológico que ele se trata, inclusive, né? O Sim. Roberto Carlos foi a público há muito tempo falar do transtorno obsessivo compulsivo dele, né, do TOC.
Do TOC, é verdade.
É, e é uma pessoa que se analisa, que se trata e segue tentando se melhorar, né?
Aliás, hoje, quem não, né, Camila?
Quem não? Eu te diria... Boa, Rosângela. Eu te diria que... Eu tava pensando, né, enquanto tava tocando a música, eu tava pensando assim, nossa, como é complexo falar de tratamento psicológico, uma vez que a gente também tem um sistema econômico que não nos privilegia a todos, para que todos possam ter acesso a um tratamento psicológico. Mas, ao mesmo tempo, quando se tem desejo de se tratar, né, desejo de se olhar, mesmo que às vezes sejam coisas ruins que a gente vai olhar, e desconfortáveis e desagradáveis, o quanto isso traz qualidade de vida e o quanto não é caro, porque muito mais caro é a gente adoecer. Não é?
É verdade.
Por exemplo, nós escutamos no cotidiano várias pessoas, e quando a gente conversou sobre a pauta de hoje, eu li, na verdade, uma reportagem daquele aquele cantor, o Justin Bieber, né, que vai a público e publica uma foto no Instagram dele, em que ele está sentado no divã da analista dele, né?
Uhum.
E fala do processo depressivo que ele passou e passa, enfim, e buscando tratamento para poder se olhar.
Sem dúvida. Camila, quando tu me passaste o assunto, e inclusive até me mandaste o link, né, deste embasamento do assunto, porque é interessante sempre a gente exemplificar, principalmente pessoas públicas, né? Então, exato, a gente dando exemplo de pessoas públicas, parece que o entendimento do assunto se torna mais acessível. E a frase que marca essa entrevista do Justin Bieber é justamente isso: é bom ter uma mente saudável. Acho que é por aí.
Exatamente. Independente do dinheiro que se tenha, né? Porque, veja bem, se nós formos falar de posses e de business, o Justin Bieber é uma pessoa altamente idealizada na sociedade.
Sem dúvida.
Tão idealizada e que o peso, né, dessa idealização acaba também sobrecarregando uma pessoa assim pública como ele e que tem milhões de fãs no mundo inteiro. E não é só uma questão direcionada a ele. Muitas pessoas, né, do nosso entorno vêm a adoecer e adoecem, às vezes, silenciosamente, não falam disso na sociedade, porque ainda se tem um tabu, né? Se tem uma ideia de que o depressivo é aquele que a sociedade precisa imediatamente colocar no mercado de trabalho, que ele tem que trabalhar bastante para que ele não adoeça, né? Para que ele não fique triste.
Ainda tem alguns tabus em relação à depressão, né, Camila?
Temos muitos, Rosângela. E temos muito uma coisa assim de descrédito também na depressão, né? Uma espécie de banalização.
Sim,
né? Qualquer tristeza é depressão. Não, né? Nós devemos ficar tristes, nós podemos entristecer, é necessário. É necessário um dia chuvoso, né, ou nublado como o de hoje, para que a gente também pense o oposto desse dia, né? São os processos paradigmáticos que cada um vai viver.
Sem dúvida.
Mas o que nós estamos vendo na sociedade, Rosângela, é uma hiperestimulação, né? Como se a gente tivesse super estimulado para estar sempre rindo, sorrindo, os coachings da vida, as constelações da vida, sai todo mundo fazendo coisas para ficar muito bem, e a gente também não tem espaço para olhar para a tristeza. E quando a gente não dá espaço para olhar para a tristeza e para a depressão, a gente sim aumenta, né, o volume, em termos assim, fosse pensar matematicamente ou fisicamente, nós aumentamos o volume de algo que corre subterraneamente, né? Eu costumo dizer assim, dói olhar para a dor e para o sofrimento, dói muitíssimo, mas negar a dor é tão ou mais danoso, porque quando ela aparece, como uma panela de pressão, quando ela explode, a explosão é intensa.
É verdade.
E aí, às vezes, até irreversível.
É verdade.
Não é?
Camila, então, a gente está falando aqui sobre a depressão na atualidade e os tratamentos. Eu queria dividir aqui, fazer um paralelo para o nosso ouvinte poder ter uma noção também. A gente citou aqui a depressão ou o tratamento do Justin Bieber, né?
Isso.
Agora, a depressão, ela existe desde que o mundo é mundo, né?
Exato.
Dá pra gente traçar um paralelo de uma diferenciação, digamos, porque a gente sabe que a pessoa pública tem uma pressão muito maior do que nós, cidadãos comuns, para desenvolver uma depressão. E até hoje ninguém descobriu o porquê efetivamente, né? Eles têm tudo praticamente e mesmo assim eles sofrem, assim como a gente pegar lá atrás Marilyn Monroe, Elvis Presley, grandes ícones da música que passaram por isso. E hoje, na atualidade, não mudou muito. Qual é o paralelo que se traça nesse sentido, Camila?
Olha, eu te diria que tem uma coisa que é muito comum, que é a questão das idealizações, né? Como se a gente pensasse que esses objetos, que essas pessoas estão hipervalorizadas, né? É os contrapontos disso, ou hipervalorizada ou hiperdesvalorizada. Eu estou usando aqui essa palavra, mas poderia ser outra palavra, né? De certo modo, o que acontece com o paciente, com a pessoa depressiva? Ela tem investimento de um ideal de objeto, de pessoa, de sujeito, que ela precisa corresponder. Mas ela tem um desinvestimento, é como se a gente pensasse assim, tem uma potência criativa, tem uma espécie de brilho, de produção, mas ao mesmo tempo tem o oposto disso. Só que o oposto disso, muitas vezes, ele é negado, ele é escondido, ele não é visto, ele não é nem valorizado, né, Rosângela, na sociedade atual, se nós formos pensar.
É verdade. Né?
Porque ficar sempre rindo é muito exaustivo.
Uhum.
Ficar sempre feliz é muito cansativo. Né? Nós precisamos da noite para poder dormir, para o dia seguinte a gente acordar.
E é diferente, por exemplo, da pessoa ter o bom humor, que é algo também importantíssimo no cotidiano. É interessante tu destacares isso, Camila, porque as pessoas confundem a pessoa estar sempre alegre da pessoa bem-humorada. A pessoa bem-humorada, ela pode até assimilar de uma forma diferente uma ofensa, por exemplo. Né?
Sim, pode do tipo assim, fazer uma piada sobre isso e dizer, bom, vamos lá, né,
isso
é teu, não é meu, né?
É.
Mas veja bem, o que a gente tem visto é que coisas que são comuns em pessoas depressivas é que elas têm que o tempo inteiro estar mostrando uma realidade de muito positiva, quando na verdade não é isso que está sendo mostrado, ou melhor, não é isso que a pessoa gostaria de mostrar, não é isso que realmente se sente. Quem nunca teve um amigo que foi o cara que mais contou piada, que estava hiper ultra feliz numa festa e no dia seguinte tentou suicídio, né? Então, assim, é paradoxal falar disso, mas é justamente essa a questão que a gente observa. Nós chamamos na clínica, nós psicólogos, especialmente os psicanalistas, nós temos uma frase que é um clássico, assim. A gente diz que a sombra do objeto recai sobre o ego na depressão. O que quer dizer isso? Quer dizer que todos os objetos são amados e são odiados. Objetos a gente pode pensar, coisas, sentimentos, pessoas, tudo que envolve a nossa vida. A sombra, em palavras muito simples, seria dizer que é aquilo que não é legal, aquilo que é ruim, aquilo que faz mal, mas que existe também, né? Quando a sombra recai sobre o objeto, ou melhor, sobre o ego do objeto, nós ficamos com a parte obscura, com a parte sofrida, né? Porque esse processo de simbolização, ele não foi, de certo modo, equilibrado, que é esse efeito, assim, até que o tempo, né, pensando no tempo, ele acaba nos mostrando que é assim, hoje chove, amanhã pode fazer sol. A gente tem estações que são definidas, mas elas não são preponderantes. Elas não determinam tudo, né? Porque, bom, nós estamos no outono e nós estávamos há 2 ou 3 dias com um hipercalor. Que isso é justificado por uma série de fatores, enfim. Se a gente pegar esse exemplo pro aspecto psíquico, Rosângela, nós começamos a entender que aquele que está sempre no verão pode apresentar um inverno muito intenso internamente.
É verdade.
Então, é importante que as pessoas busquem tratamento, as pessoas precisam falar disso, falar desse aspecto da solidão, da tristeza, porque a fala, por mais estranho que pareça, a fala nos cura. Ela é necessária para que a gente possa evoluir enquanto sujeito também. A linguagem nos organiza em sociedade.
Certo, agora partindo para o tratamento. Agora partindo para o tratamento, né, Camila? Não querendo tirar o mercado de trabalho dos psicólogos, mas também lembrando, Camila, que uma simples conversa com um amigo, uma pessoa que a gente confia, também já ameniza. Talvez este amigo te incentive a procurar uma ajuda profissional, o que é muito importante, né?
Exatamente. E olha, e não vou ser clichêzona aqui e ficar justificando que tudo tem que ir para terapia. Não necessariamente. As pessoas precisam encontrar o que para elas é necessário. Às vezes elas precisam de ajuda. A questão é, não procurar ajuda é ficar adoecido. Então, nós temos que também ter humildade e nos resignar para buscarmos soluções quando necessário, sejam elas quais forem. Porque, sim, às vezes as redes de apoio que nós temos perto, elas são muito vitais, elas são muito importantes para todos nós.
Sem dúvida.
Enfim, não sei se eu esclareço para quem está nos escutando.
Com certeza, Camila, porque, assim, claro que esse assunto a gente já falou aqui diversas vezes, mas sempre de uma ótica diferente. Hoje, por exemplo, a gente está trazendo para a atualidade uma doença que existe desde que o mundo é mundo.
E que cresce,
infelizmente, e que hoje, a exemplo de todos os problemas ou exemplos positivos e também os negativos, essas pessoas que eu já falei aqui, as pessoas que são públicas, né? Elas conseguem incentivar de uma forma ou de outra a pessoa buscar uma ajuda, um tratamento, né?
Exatamente.
E isso, querendo ou não, vai ajudar no cotidiano.
Isso não diminui, né? Nós não nos diminuímos quando nós buscamos ajuda. Eu acho que a beleza da foto desse rapaz, né, desse cantor, está justamente aí, de ele apresentar uma dificuldade própria, pessoal, e também apresentar o quanto ele é capaz de poder suportar isso buscando auxílio.
Agora, Camila, para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje, o importante, e pelo que eu concluí do teu recado, é que o ser humano não pode sufocar suas dores, é isso?
Nunca, nunca. Nós precisamos é falar daquilo que nos aflige, né? Buscar formas de simbolizar, ou pela arte, ou pela cultura, né? Ou pelos tratamentos disponíveis. E veja bem, né? A gente está em 2019... E a própria medicina avançou muito, a psiquiatria evoluiu em muitos aspectos.
Uhum.
A indústria farmacêutica também, embora às vezes eu até seja crítica a isso, mas nós temos recursos.
E às vezes é necessário, né, Camila?
Exato.
A gente sabe que existem quadros que tem que ter o tratamento, a conversa, mais o medicamento ao lado.
Nossa, essencial, porque tem questões químicas, né?
Sim.
Que incidem sobre os transtornos também.
Uhum.
Mas nós estamos em 2019 e ainda temos muitas circunstâncias em que as pessoas estão adoecidas, porque justamente pelo estilo de vida, pelo modo como concebemos as relações. Então, nós temos que prestar atenção, porque, bom, nós temos a questão espiritual que a gente nem aborda hoje aqui, né, Rosângela?
Isso seria mais uma manhã inteira para a gente falar também.
Nossa.
Do quão importante, né, Camila?
Exatamente, falaríamos muito a respeito disso.
É.
E da importância de nós olharmos todos esses contextos das vidas e de uma vida que é coletiva e social de todos nós. Então, fica a dica, assim, para quem nos escuta, que preste atenção em si mesmo, preste atenção no seu entorno, nas pessoas próximas, e quando necessário, busque auxílio, e isso não descaracteriza a tua a identidade, isso não te faz pior e nem melhor, mas te faz humano, né? Somos
Verdade.
Todos humanos e todos sofremos.
Camila Lang, ela que é psicóloga, participando todas as sextas-feiras aqui do quadro de comportamento, do Temática. Camila, mais uma vez, obrigada pela tua parceria de sempre.
Ah,
a gente,
querida,
nesse bate-papo curtinho aqui que a gente tem, com certeza, se a gente conseguir ajudar uma pessoa, a gente já ganhou o dia, né?
Exatamente. E eu sempre digo que o meu objetivo com esse programa sempre foi isso, assim, poder pulverizar, poder disseminar qualidade de vida para as pessoas, sejam elas quais forem.
Abrir uma frestinha na porta para que a pessoa vá lá e abra a porta por inteiro.
Isso aí, Rosângela.
Obrigada.
Um
muito obrigada. Uma excelente obrigadão. Sexta-feira para ti.
Igual, até.
9:39. Este é o Temática, no segmento de entrevistas, entretenimento.